Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão discute projetos sobre assédio ideológico nas escolas.
Sindicatos pedem mudança no programa de proteção ao emprego.
Deputados repercutem pedido de afastamento de ministro do TCU.
A Advocacia-Geral da União informou que vai pedir o afastamento do ministro Augusto Nardes da relatoria e do julgamento do processo que analisa no TCU as contas do Poder Executivo de 2014. Ao criticar a decisão, Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, argumentou que o governo está com medo de ser fiscalizado.
Já na avaliação de Margarida Salomão, do PT Mineiro, a AGU acertou ao pedir o afastamento do ministro Augusto Nardes do julgamento das contas do governo Dilma. De acordo com a parlamentar, o ministro demonstrou parcialidade e tendenciosidade técnica ao revelar seu voto à imprensa.
Águas Moraes, do PT de Mato Grosso, também fez duras críticas à atitude do ministro do TCU, Augusto Nardes, por ter antecipado seu voto sobre o julgamento que analisa as contas da presidente Dilma Rousseff. O parlamentar afirmou ainda que é preciso apurar o suposto envolvimento do ministro no esquema de sonegação de impostos.
A reforma ministerial do governo federal foi criticada por Rocha, do PSDB acriano. De acordo com o deputado, os ministérios foram leiloados entre os partidos em troca de apoio político no Congresso Nacional.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, comunicou que deixou o cargo de ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República com o sentimento de dever cumprido. De acordo com o deputado, o setor está numa situação positiva e com planos reais de investimentos para os próximos anos.
Marcelo Castro, do PMDB, é o novo ministro da Saúde. José Ayrton Cirilo, do PT cearense, elogiou a escolha e solicitou que o Congresso aprove a volta da CPMF para financiar o setor de forma democrática e eficaz.
Padre João, do PT Mineiro, acusou o PSDB de fazer oposição irresponsável e inconsequente. Para o deputado, o partido também deve ser cobrado por todos os erros cometidos no passado. Segundo ele, a oposição não consegue explicar as negociatas com o setor de telecomunicações e a suposta compra de votos para a reeleição de FHC.
Domingos Sávio, de Minas Gerais, considerou um absurdo que deputados do PT ainda utilizem a construção de um aeroporto em Cláudio durante a gestão do PSDB para realizar ataques ao partido. O parlamentar lembrou que o Ministério Público pediu o arquivamento do caso por não encontrar irregularidades.
Ao defender a preservação da democracia, Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, exaltou os 13 anos do governo do PT e os avanços conquistados, principalmente pela população mais pobre. Para ele, o momento é de garantir o mandato conquistado nas urnas.
Ao destacar a trajetória política de Ulisses Guimarães, que completaria hoje 99 anos, Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, espera que o PMDB consiga manter os mesmos ideais do partido fundado por Ulisses e que seja capaz de unir novamente o país.
O Ministério Público do Pará abriu investigação contra mais de 50 prefeituras acusadas de improbidade administrativa. Segundo Arnaldo Jordi, do PPS, o executivo de Capitão Poço, um dos municípios investigados, realizou uma série de pagamentos de funcionários fantasmas, além de divulgação irregular de propagandas políticas.
Votação.
A sessão do Congresso que iria apreciar nesta manhã os vetos do Poder Executivo foi cancelada por falta de quórum. Uma nova sessão foi marcada para amanhã, às 11h30 da manhã. Cláudio Cajado, do DEM Baiano, analisou que o comparecimento de poucos congressistas revela que, mesmo após a reforma ministerial, o governo não possui apoio político no parlamento.
A sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais foi remarcada para amanhã. Major Olímpio, do PDT de São Paulo, lamentou que a falta de quórum impeça a análise de temas urgentes, como a recomposição do salário dos servidores do Judiciário.
Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, voltou a cobrar a derrubada do veto presidencial sobre o reajuste dos servidores da Justiça Federal. O parlamentar ressaltou que a categoria está há quase uma década sem aumento salarial.
Sindicalistas negociam na Câmara mudanças em texto de medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego. MP está na pauta do plenário de amanhã.
Os representantes dos trabalhadores são contrários a uma alteração feita na MP que faz com que acordos feitos por sindicatos possam prevalecer sobre a legislação.
Sindicalistas representando as centrais sindicais se reuniram nesta terça-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a fim de negociar uma saída para a votação da medida provisória que permite às empresas em dificuldade financeira reduzir o salário e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%. Eles são contrários a uma alteração feita no texto da MP e que faz com que os acordos feitos por sindicatos possam prevalecer sobre a legislação. A MP deve ser votada nesta quarta-feira e o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, que é presidente licenciado da Força Sindical, diz que seu partido vai apresentar um destaque para retirar essa parte da nova legislação.
Nós estamos preocupados porque o relator aceitou uma emenda que o negociado passa a valer sobre o legislado. Isso, neste momento de crise, para nós é um desastre. E vamos articular aqui uma emenda que estamos fazendo ao plenário para derrubar esse destaque que foi aceito, fazendo com que os trabalhadores possam perder direito nesse momento.
Todas as 6 centrais sindicais apoiam o texto da MP, que institui o Programa de Proteção ao Emprego, para permitir à empresa em dificuldade financeira reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%. Metade dessa redução seria paga ao trabalhador pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
A perspectiva do Fundo Monetário Internacional sobre o desempenho da economia brasileira neste ano é de uma retração de 3%. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, mostrou-se preocupado com o dado e destacou a falta de apoio político do Poder Executivo no Congresso para defender a mudança do governo.
Mesmo diante da crise econômica, o lucro somado dos 4 maiores bancos cresceu mais de 40% no primeiro semestre, na comparação com os primeiros 6 meses de 2014. Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, criticou a política econômica do governo que, segundo ele, privilegia o capital financeiro e explora o trabalhador.
Favorável à privatização das empresas de energia elétrica do Norte e Nordeste, Paz Landim, do PTB do Piauí, acredita que, com a medida, a demanda por eletricidade nas regiões será atendida. Ele critica a péssima qualidade dos serviços prestados pelas empresas de energia.
A Controladoria Geral da União vai fechar acordo de leniência com a empresa holandesa SBM de cerca de R$ 1 bilhão de indenização à União. Na opinião de Léo de Brito, do PT do Acre, os acordos de leniência são importantes não só para a retomada de recursos para o país, como também para permitir às empresas continuar participando do mercado brasileiro.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, cobrou do INCRA agilidade no processo de desapropriação e reforma agrária da Luzomar, um dos maiores empreendimentos de produção de pescado do país. De acordo com o parlamentar, é preciso recuperar o parque industrial.
Preocupado com a situação financeira das indústrias, Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, fez um apelo ao Ministério da Fazenda e ao BNDES para ajudar na manutenção dos empregos e recuperação das indústrias de todo o país.
Zé Geraldo, do PT do Pará, destinou, por meio de emendas, recursos para os produtores de cacau de Tucumã, no valor de R$ 300 mil. O valor, segundo o deputado, foi fundamental para a implantação do campo de produção e a distribuição de sementes de cacau.
Uma delegação de parlamentares brasileiros realizou visita oficial a Marrocos na busca de ampliar as relações comerciais com o país árabe. Ao avaliar a viagem como positiva, Kleber Verde, do PRB Maranhense, destacou a importância daquele país para a importação de fosfato e a exportação do açúcar brasileiro.
Transportes.
Luiz Couto, do PT, citou carta do padre de Jaci brasileiro, na qual ele mostra preocupação com o aumento do número de acidentes de trânsito na cidade de Pedra Branca, no sertão paraibano. O pároco questionou as ações realizadas pelo governo estadual no combate à violência nas estradas.
Tocantins completou ontem 27 anos. Josi Nunes, do PMDB, parabenizou a população dos 139 municípios, ressaltando o desenvolvimento econômico do estado em quase 3 décadas. Ela informou que está sendo preparada uma licitação para mais de 1.000 quilômetros de rodovias em Tocantins.
Espiridião Lamin, do PP, está preocupado com a precariedade da infraestrutura rodoviária de Santa Catarina. De acordo com o deputado, a falta de previsão da execução de obras fundamentais nas estradas prejudica os motoristas e o escoamento de toda a produção agrícola do estado.
O Conselho Nacional de Trânsito acabou com a obrigatoriedade do uso de extintor de incêndio nos veículos. Sandro Alex, do PPS do Paraná, observou que não é a primeira vez que o CONTRAN revê a decisão, lembrando o kit de primeiros socorros. Ele fez um apelo para que o parlamento derrube a resolução do órgão que obriga as autoescolas a comprarem simuladores. Saúde.
Relatório discutido em subcomissão especial da Câmara propõe aprovação rápida de proposta que cria a carreira de médico de Estado.
O texto sugere ainda mudanças na lei dos mais médicos e a instituição de uma carreira especial no SUS para outros profissionais de saúde de atenção básica.
Relator da subcomissão especial que trata da carreira médica sugere aprovação rápida da proposta de emenda à Constituição que cria a carreira de médico de Estado. Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou o relatório final nesta terça-feira, mas por conta de pedido de vistas conjunto, a votação do texto ficou para a próxima quinta-feira. Para o relator, a PEC da carreira de médico de Estado pode viabilizar o exercício da medicina em condições dignas e acessíveis à totalidade da população. Já aprovada por comissão especial, a proposta aguarda votação no plenário da Casa. Levando em conta que o programa Mais Médicos termina em 2018, o relatório do deputado Alexandre Serfiotes sugere ainda a instituição de uma carreira especial no Sistema Único de Saúde para outros profissionais de saúde de atenção básica em áreas de difícil provimento do país.
A gente está incluindo um projeto de lei para a carreira nacional especial de profissionais de saúde na atenção básica, que incluiria o médico, o cirurgião dentista e o enfermeiro também, na atenção básica de um modo geral.
O relatório também sugere a alteração da lei do programa Mais Médicos, no ponto que prevê a ampliação da residência médica a partir de 2019. A lei instituiu como pré-requisito de acesso à residência médica a formação de 1 ou 2 anos, dependendo da especialidade, em medicina geral de família e comunidade. Pelo texto proposto, essa formação não será mais obrigatória para a maior parte das especialidades, conforme explica Alexandre Serfiotes.
A gente estaria ampliando de 9 para 23 o número de especialidades com acesso direto e propondo 30% das vagas de acesso direto para atenção básica para a medicina de saúde da família.
Outro projeto de lei sugerido no relatório prevê alteração na Lei do Mais Médicos para determinar que a abertura de novos cursos de medicina deva ser submetida à manifestação do Conselho Nacional de Saúde antes da autorização pelo Ministério da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
A única máquina de radioterapia da rede pública hospitalar de Tocantins está quebrada. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, lamentou que os doentes de câncer não tenham condições de fazer o tratamento. Ele faz um apelo para que as autoridades resolvam com urgência a questão.
Com a mudança da gestão no Ministério da Saúde, Célio Silveira, do PSDB de Goiás, espera que seja revertido o corte de 32% nos recursos da área. Para o parlamentar, investir em saúde deve ser uma prioridade do governo federal.
Projeto da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o governo estadual, vai ampliar o teste do pezinho para incluir outros 36 exames, além dos 6 que são detectados atualmente. Alex Canziani, do PTB, explicou que a iniciativa vai permitir o diagnóstico de mais doenças que interferem na formação das crianças.
Segurança Pública.
A Instrução Normativa 28 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina padroniza critérios mínimos de exigências para implantação de brigada de incêndio em locais públicos. No entanto, Celso Maldaner, do PMDB, ressaltou que, ao obrigar as empresas a contratarem brigadistas, a instrução inviabiliza novos investimentos e desestimula a geração de empregos.
Investigação do Ministério Público do Rio Grande do Norte revelou que policiais militares do Estado recebiam propina para facilitar a ação de bandidos. Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, ressaltou que o caso é isolado e que esses policiais não podem manchar a honra da instituição de cada estado.
Cabo Sabino, do PR Cearense, ressaltou que a possibilidade de implantação do ciclo completo para as polícias tem acirrado o debate entre as polícias civil e militar. Segundo o parlamentar, o projeto deve ser visto como um modo de valorizar e otimizar o serviço de segurança pública e não de separação das instituições.
Casos como o do pintor suspeito de matar 9 pessoas em São Paulo e do casal fuzilado por traficantes ao errar o caminho e entrar em uma favela no Rio são o retrato da segurança pública no país, segundo o delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Ele defende a unificação das polícias como forma de garantir tranquilidade à população.
O Supremo Tribunal Federal analisa processo que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. Contrário à matéria, Vitor Valim, do PMDB do Ceará, argumenta que o uso de drogas é um mal social que atinge várias pessoas e deve ser combatido de todas as formas.
Homenagem.
Começam hoje as comemorações em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira de Belém, no Pará. Ao ressaltar que a procissão do Círio de Nazaré é o maior evento católico da América do Sul, Joaquim Passarinho, do PSD, comunicou que a organização espera mais de 2 milhões de pessoas até domingo.
Chico Lopes, do PCdoB, parabenizou a Prefeitura de Farias de Brito, no interior do Ceará, que, segundo informou, vem promovendo diversos programas sociais que estão melhorando a qualidade de vida da população.
João Daniel, de Sergipe, prestou homenagem ao ex-presidente do PT e da Petrobras, José Eduardo Dutra, que faleceu no último domingo vítima de câncer. O parlamentar destacou a importância dos trabalhos realizados por Dutra para todo o estado sergipano.
Petrolina comemorou 120 anos de fundação. Gonzaga Patriota, do PSB, destacou a contribuição da cidade para o desenvolvimento de Pernambuco e pediu à administração municipal que dê mais atenção para a população carente que mora na periferia.
Ipaúçu, em São Paulo, comemorou em setembro 100 anos de fundação. Capitão Augusto, do PR, saudou a população do município e elogiou o empenho da prefeitura na organização da festa que celebrou a data.
Educação.
Deputados e especialistas discutem na Comissão de Educação propostas que tramitam na Câmara sobre medidas relacionadas ao assédio ideológico nas escolas.
Relator dos projetos informa que retirou de seu texto dispositivo que criminalizava o assédio ideológico. Relatório deve ser apresentado ainda neste mês.
O assédio ideológico praticado por professores em escolas foi tema de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. A comissão vem recebendo denúncias de que estudantes vêm sendo doutrinados ideologicamente por professores em sala de aula. E já existem duas propostas sobre o tema que tramitam na casa. A comissão recebeu 6 convidados, 3 a favor e 3 contra, medidas que impeçam o assédio nas escolas, como explica o autor de uma das propostas, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte.
A criança, o jovem, ele é a parte fraca na relação aluno-professor. Imagine que um posicionamento político e ideológico do professor é contraditado por um aluno em prova, ele pode inclusive perder nota, né? Então esse é o assédio que nós combatemos.
O relator da proposta, deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, afirma que retirou do texto o dispositivo que criminalizava o assédio ideológico e deve apresentar o relatório na Comissão de Educação em mais ou menos 15 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, repudiou a forma como a presidência da Câmara tratou índios, quilombolas e pescadores que passaram a noite na casa em protesto contra o descumprimento de garantias constitucionais e a proposta que altera a demarcação de terras indígenas. Em sua avaliação, o parlamento só atende a interesses econômicos.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, participou da formação de 70 jovens agentes socioambientais da agricultura familiar, todos eles filhos de quilombolas, caiçaras e assentados. Ele ressaltou que o projeto foi financiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e coordenado pelo Instituto Socioambiental.
As primeiras eleições unificadas dos conselhos tutelares ocorreram no último domingo. O Almir Assunção, do PT da Bahia, lembrou que, entre titulares e suplentes, são quase 30 mil eleitos em todo o país. Ele observou que o papel de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente é do conselheiro tutelar.
Nilma Lino Gomes foi escolhida para ser titular do novo Ministério da Cidadania. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou o seu apoio à ministra, ressaltando que a nova pasta incorporou as secretarias de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.
Últimas notícias.
O plenário aprovou há pouco o regime de urgência para projetos de lei relacionados ao combate às drogas e ao bullying nas escolas.
Neste momento, os deputados votam o regime de urgência para o projeto que retoma o regime de concessão para a exploração de petróleo nas áreas do pré-sal.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.